Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Aqui no estúdio está uma delícia hoje com um convidadíssimo. Eu sou a Miriam Ramos, este é o programa Abrace uma Carreira, sempre às quintas-feiras, 1 PM, e no domingo às 16 PM, tá bom? Equipe técnica Thales Almeida, Márcio Ortiz, hoje comigo na mesa Benê Ribeiro e na direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Muito obrigada pela sua sintonia, que é pra gente, pra você mesmo que a gente faz esse programa, né? Programa inédito de rádio, perguntando, respondendo, e hoje nós temos aqui para responder as suas perguntas o advogado, professor Marcos Orione Gonçalves Correa, da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Miriam.
Tudo ótimo, muito obrigada por ter vindo, viu?
Imagina.
Comigo aqui na mesa também o Rafael Oliveira, estudante de jornalismo, interessado em direito. Tudo bem, Rafael? Obrigada.
Tudo bom? Boa tarde.
Boa tarde. E chegando aqui também daqui a pouquinho a radialista Laura Mayumi, ela fazendo as perguntas também sobre essa carreira. Professor, vamos lá. O direito, a carreira em direito, né? Que a gente fala muito, vamos falar da profissão advogado, mas é só uma profissão, né? Vamos explicar um pouquinho o que, que engloba o direito?
Vamos, se você me permitir, Miriam, eu gostaria de fazer algumas digressões anteriores. Na realidade, quando a gente ouve um programa como esse, Abrace uma Carreira, a gente deve pensar assim, por que eu vou para aquela carreira, o que me faz seduzir naquela carreira, o que me importa naquela carreira. E eu acho que a gente tem alguns precedentes para as profissões em geral, assim, o que me faz escolher uma determinada profissão. E assim, se eu puder, eu acho que é importante a gente entender as profissões dentro da perspectiva do mundo, de como elas se colocam, como elas devem ser percebidas na sua totalidade, porque às vezes você acha que o direito está descolado do mundo, descolado da economia, descolado da história, e eu acho que isso é um problema seríssimo até na própria escolha. Eu vou voltar um pouco no tempo para explicar essa questão das profissões. Se você pegar as profissões na história, você vai verificar que da forma como elas se realizam na lógica específica do capitalismo, elas não existiam antes. Então você tinha determinações históricas muito próprias para as profissões antes do capitalismo. Então você pega, por exemplo, a Idade Média. Você tinha corporações de ofício, e essas corporações de ofício tinham lá os aprendizes e os mestres. Então você tinha uma relação, que era uma relação muito determinada pela lógica da não movibilidade, de uma estabilidade numa única atividade. Então você era para sempre ferreiro, era para sempre
artesão, né?
Artesão, sim. E assim por diante. E essa relação era uma relação que não previa mobilidades. Com uma intensificação da produção, você tem uma difusão da mercadoria numa quantidade enorme no mundo, e essa produção e circulação da mercadoria modificam as carreiras e as atividades profissionais de forma muito sensível. Então, nós temos, com o tempo, a necessidade de perceber que algumas carreiras, algumas profissões, passam a se organizar a partir da perspectiva do trabalho assalariado. Então, não havia trabalho assalariado, por exemplo, na Idade Média. O assalariamento, você poder vender a sua força de trabalho, é algo típico do capitalismo. Dentro dessa perspectiva, você tem que entender que surgem basicamente três tipos de carreiras, ou três tipos de profissões, melhor dizendo. Profissões ligadas à produção das mercadorias, profissões ligadas à circulação das mercadorias, e o que eu vou chamar, onde está o direito, as profissões ideológicas. Vamos tentar explicar isso. Olha, quando você produz uma mercadoria, você pode ser um operário que está produzindo essa mercadoria, um metalúrgico, num trabalho manual, ou num trabalho intelectual, você pode ser, por exemplo, um engenheiro químico, um engenheiro de produção, né? Então, você tem essas duas possibilidades. Se você está na circulação, você pode ser um vendedor que vai circular aquela mercadoria produzida, ou pode ser um administrador, fazer administração numa universidade superior. Se você estiver numa profissão que eu chamo de ideológica, você não estará mais produzindo mercadorias. Então, não é mais produção de mercadorias. É a reprodução da lógica de um sistema. Vou explicar o que é isso. Para você vender as mercadorias e para você recebê-las como suas e para você poder viver essa relação entre as pessoas na lógica de acumulação típica do capital, você tem que parecer livre e igual. Ou seja, as pessoas têm que olhar para você e falar assim, ah, você pode vender livremente a sua força de trabalho para o sujeito A, para o sujeito B, e não ser obrigado a fazê-lo. Então, isso não existia se você fosse ver relações profissionais anteriores ao capitalismo. E você precisa de uma quantidade de profissões que expliquem para os outros, ou deem para os outros a impressão de que você está sendo sempre livre igual ao escolher aquela profissão, ao escolher a venda dessa força de trabalho para essa ou para aquela pessoa, quando, na realidade, você não é nem livre e nem igual a fazê-lo, porque a maior parte das pessoas, certamente, não estariam realizando algumas atividades que elas realizam hoje. Elas são compelidas. Então, a liberdade e igualdade é uma ilusão que cria verdades. E ao criar verdades, essa ilusão, ela faz com que haja necessidade de uma quantidade de profissões que não produzam mais, não circulem a mercadoria, mas reproduzam esse modo de pensar de que somos livres e iguais. E aí vem o judiciário, e aí vem a justiça, aí vem as carreiras jurídicas. Um advogado, um juiz, um promotor, são profissões ligadas não mais à produção, mas à reprodução da igualdade e da liberdade, para que nós nos iludamos com a ideia de que existe justiça e que justiça é igualdade e justiça é liberdade. Então a gente precisa ter essa ilusão real, e há uma gama de profissionais que são montados para que nós tenhamos essa ilusão real. Isso é muito importante, porque a divisão social do trabalho, ela é extremamente relevante para manter esse nível de dominação e de precarização das relações de trabalho no dia a dia. Então, nós estamos cada vez mais sendo premidos por uma circunstância que é de nos colocarmos sempre numa situação de piores condições de trabalho, condições mais aviltantes de trabalho, e nós não podemos acreditar em momento nenhum que nós somos explorados. Então, nós temos que acreditar que nós somos livres e iguais. Então, assim, a importância dessas profissões ligadas à justiça, à ideia de liberdade e igualdade, é alimentar e retroalimentar essa ilusão da igualdade e da liberdade.
Então, não existe essa verdade. Nós não somos livres,
iguais. Nós temos que acreditar que somos, que se nós não acreditarmos que somos livres e iguais, nós não estaríamos sequer aqui. Então, alguém tem que acreditar, por exemplo, que um julgamento no Supremo Tribunal Federal será justo. Alguém tem que acreditar que agora, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral decidindo a questão da Dilma, porque nós estamos vendo que há uma judicialização muito grande da questão da política, né? Então, você percebe que tudo vai para o judiciário. O que deveria ser resolvido nas ruas, pela luta popular, acaba indo para o judiciário. Nós estamos com uma questão crucial, que é a decisão da permanência de um presidente que, segundo se coloca por aí, se coloca com provas concretas, teria sido improbo, e na realidade essa improbidade precisa ser resolvida pelo judiciário. Nós temos um problema seríssimo, porque nós transferimos para o judiciário essa necessidade de dizer a nossa igualdade e a nossa liberdade, enquanto nós deveríamos estar na rua, nas ruas, todos vindicando a queda desse senhor, mas não estamos, entregamos a um tribunal essa possibilidade. Está tudo dentro dessa perspectiva de que nós temos que acreditar, sim, que somos livres e iguais, senão nós não estaríamos sequer aqui fazendo esse programa.
Pois é, hoje Abraça uma Carreira, falando da carreira jurídica, né? Advogados, juízes, e nós convidamos aqui o professor Marcos Orione, da Faculdade de Direito da USP. Temos aqui também o estudante Rafael Oliveira, que gosta dessa área de direito. A gente vai fazer uma pergunta para ele, e também a radialista Laura Mayumi. Laura, você também gosta da área de direito?
Boa tarde, Miriam. Primeiro, cheguei um pouco atrasada aqui, meio caindo de paraquedas um pouco. Então, eu conheço pouco, né? Assim, é uma carreira que eu tenho curiosidade, mas...
Aqui a pessoa para responder.
Para mim, essa é sempre meio que um mistério, assim, né?
Qual curiosidade você tem sobre direito, por exemplo?
Ah, por exemplo, como são tantas leis, né? Eu fico imaginando assim, como que eles decoram tudo?
Boa!
Como que é esse direcionamento, né? Você escolhe provavelmente, né, uma área do direito, e aí você vai por ali, né? Como que... Mas é uma coisa que eu sempre penso, como que eles sabem tudo, né? Pra decorar. Não sei, que não é decorar, né? É entender, na verdade.
O curso em si, ele já é um curso que tem uma parte mais generalista, como os cursos em geral, e as especialidades. No dia a dia, a gente percebe que os advogados, especialmente em pequenos centros, eles acabam aglutinando ou congregando várias áreas que seriam áreas de especialidade. E os juízes, no caso do judiciário, também, às vezes, fazem o que a gente chama de varas cumulativas, ou seja, eles respondem por várias matérias. Mas há uma especialização que sugere uma possibilidade, sim, de uma diminuição dessa complexidade. Ninguém decora aquela quantidade de lei.
Claro.
Aliás, digamos de passagem que aquilo lá muda todo dia. É perigoso você estar falando uma coisa, às vezes mesmo em sala de aula, de manhã e na noite anterior, aconteceu isso uma vez comigo, na noite anterior eles tinham mudado uma legislação de uma forma muito subterrânea, muito pouco transparente, e eu dei uma sorte danada que eu acordei, abri o jornal e estava lá no jornal. Então,
nossa,
assim, aí eu fui para aula e não cometi o crime de estar desatualizado. Então ninguém fica...
Sim.
Agora, o mais importante disso tudo, para qualquer pessoa, é saber os princípios básicos. Porque se você tem os princípios, você... Sim. E principalmente Constituição, né? Sabendo os princípios constitucionais, você navega muito nesse ambiente. Mas mesmo essa especialização, ela faz parte de um processo que é um processo terrível, né? Porque, você veja, as pessoas, elas não entendem o seu direito.
Uhum.
E ao não entender o seu direito, muitas das vezes elas são, no dia a dia, ludibriadas, né? Passadas para trás e assim por diante. Então, assim, se você perceber essa mística do direito, essa coisa do direito impossível de ser penetrado, de ser essa coisa, um místico mesmo que existe em torno do inalcançável, ele faz parte da lógica de poder de qualquer profissão. A profissão se coloca para estabelecer níveis de poder, e o nível de poder, a medicina é um nível de poder sobre o corpo do outro. O conhecimento das regras jurídicas é um nível de poder sobre as outras pessoas. Então, assim, ninguém vai saber tudo, e há muita gente e há muito interesse em que não se saiba sequer o básico, porque isso tem a ver com poder, e poder é uma coisa que as pessoas são muito ciosas em relação.
Sim, acho que então é uma questão, falei de decorar, meio brincando assim, mas acho que não, é isso, não é uma questão de decorar, é de ter a capacidade de raciocinar, né, o que é justo, o que é ético também, né.
Isso,
tem alguma, um flerte assim, do direito com a filosofia, por exemplo?
Não. Teria que ter. Mas o curso de direito é um curso hoje pragmático, instrumental, como quase todos os cursos em qualquer área. A filosofia deveria penetrar a medicina, a engenharia. Por quê? Porque, na verdade, ainda que fosse para se perguntar o seguinte, o que é que eu vou fazer com aquilo? O que aquilo vai fazer na vida das pessoas, né? Ainda que fosse para isso, assim, eu posso fazer uma intervenção com o direito que seja racista, que seja sexista, e as pessoas teriam que estar mais preparadas com humanidades em geral para evitar intervenções racistas, sexistas, e não é isso que ocorre. O direito é um curso, como todos, positivista. O positivismo tomou conta da lógica do ensino superior. Ele é dogmático, ele é instrumental, e ninguém estará, até quando se coloca a disputar questões filosóficas como igualdade, liberdade, justiça, será sempre colocado em patamares bem rasos, porque se você for aprofundar isso, nós voltamos ao início da nossa conversa. A pessoa ficaria realmente atordoada em perceber como a justiça e a injustiça, elas fazem parte estruturalmente de uma lógica de acumulação de capital, de geração de riquezas concentradas numa única pessoa, uma quantidade específica de pessoas. Então, assim, seria muito difícil. Quanto mais você soubesse filosofia, quanto mais você estudasse, eu acho que mais você ficaria um profissional difícil para o mundo. Então, as profissões sugerem cada vez mais um nível de alienação para que a divisão social do trabalho se realize com a acumulação do capital. Por isso, a importância de se tirar história, de se tirar filosofia, por exemplo, sociologia, de cursos de ensino médio, por exemplo. Por quê? Porque a classe trabalhadora só tem que aprender a fazer o seu ofício. Ela não pode pensar o seu ofício. Porque se ela pensar o seu ofício, é muito complexo. Se ela pensar que aquilo tem a ver com produção e reprodução de uma lógica específica, nós teríamos a revolução.
Verdade, foi
uma coisa,
médio,
uma coisa bem pensada, né?
Uhum. É.
Vamos para o básico, né?
Sim.
Tá certo. Hoje nós estamos aqui, então, conversando sobre essa carreira, né, jurídica, e explicando todas essas profissões com esse professor incrível que está aqui com a gente hoje, que é o professor Marcos Orione Gonçalves Correia, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Professor, nós vamos ouvir o quê? A primeira música que você escolheu.
A
gente tava querendo Meninos Mimados Não Podem Reger a Nação, mas aí nós fomos pro Até Amanhã. Vamos falar um pouquinho desse crioulo?
É, o crioulo, ele é um artista jovem e é um artista muito ligado à questão racial e muito ligado à periferia. Então, eu fiz a questão de escolher alguns músicos aqui que eram ligados ou à periferia ou que fossem ligados à questão, luta da questão racial, à questão de gênero, porque eu acho que é importante a gente aproveitar um espaço desses para prestigiar esses músicos que às vezes não ganham o espaço que deveriam ganhar. Então, crioulo.
Até amanhã, durma bem, tenha bom sono. Não deixe que as amarguras te levem ao abandono. Por mais que digam os outros, ninguém é o nosso retrato. Cada um sabe melhor onde lhe aperta o sapato. Que as amarguras te levem ao abandono. A amargura foi ontem, hoje sobrou só o saldo do fogo da nossa vida. Amanhã será o rescaldo.
Hoje você acompanhando o professor Marcos Orione, ele que pediu o crioulo pra gente, falando um pouquinho aí dos personagens, né? Temos também a radialista Laura Mayumi no programa e o estudante Rafael Oliveira, já falando mais sobre a carreira jurídica. Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.